Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu nesta semana mais 22 alertas a municípios que estão gastando mais do que deveriam com folha de pagamento. Você confere detalhes com Omar Nasser.
O Tribunal de Contas do Estado expediu alerta de despesa com pessoal a 22 municípios paranaenses. Seis deles ultrapassaram 95% do limite de despesas em 2016. Palmeira, Palmital, Planaltina do Paraná, Rolândia, São João do Triunfo e São Miguel do Iguaçu. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a eles são vedados a concessão de vantagens, aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, admissão ou contratação de pessoal. Outros 16 municípios extrapolaram em 2015 e 2016 o limite de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal. Nos municípios onde isso ocorre, a Constituição Federal estabelece que o Poder Executivo deverá reduzir em pelo menos 20% os gastos com comissionados e funções de confiança. Caso não seja suficiente para voltar ao limite, o município deverá exonerar os servidores não estáveis. Se ainda assim persistir a extrapolação, servidores estáveis deverão ser exonerados. Nesse caso, o gestor terá 2 quadrimestres para eliminar o excedente, sendo 1/3 no primeiro, adotando as medidas constitucionais. Neste ano, as 2 câmaras de julgamento do tribunal já emitiram 139 alertas de gastos de pessoal referentes a 121 municípios em relação aos exercícios de 2015 e 2016. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
As penitenciárias Industrial e Estadual de Cascavel devem permanecer com a movimentação de presos suspensa por tempo indeterminado. A decisão é do DEPEN e foi tomada depois de uma reunião com o Sindicato dos Agentes Penitenciários, o SINDARSPEN. A suspensão vai ser mantida até que a polícia tenha mais informações sobre o atentado contra o agente penitenciário Rogério Oscar Werkhauser, em Toledo. O servidor, que trabalha na penitenciária estadual de Cascavel, foi atingido por 3 tiros por homens que invadiram um centro espírita onde ele estava. As demais penitenciárias do estado devem permanecer fechadas até sexta-feira. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Várias ações marcam a data pelo Brasil e o governo do estado prorrogou para outubro o prazo para que os municípios inscrevam projetos em benefício dos idosos. Priscila Paganotto.
A Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social prorrogou o prazo para que os municípios inscrevam projetos voltados à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa. Os gestores municipais têm até o dia 30 de outubro para reunir os documentos necessários, regularizar as pendências e ter acesso aos recursos. O novo prazo foi anunciado como uma das ações que marcam o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado nesta quinta-feira. No total, o incentivo financeiro estadual para os municípios é de R$4 milhões, recurso do FIPAR, o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. A coordenadora da Política da Pessoa Idosa da Secretaria da Família, Fabiana Long, explica que o valor pode ser usado em diversos tipos de ações, programas e projetos voltados à pessoa idosa.
Os recursos são na esfera de R$50 mil para municípios de pequeno porte, até R$140 mil, que seria para a capital. O nosso propósito é que os projetos eles sejam desenvolvidos em 7 esferas, em 7 eixos de atuação, que seriam a assistência social, saúde, educação, trabalho, cultura, esporte e lazer e comunicação e qualificação profissional. Estes são os principais eixos para a atuação dos projetos. Todos os recursos eles são deliberados por meio de votação no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, o CEDI, o qual detém a competência para a gestão do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que seria o FIPAR.
O edital completo para inscrição dos projetos está no site www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br. A coordenadora da Política da Pessoa Idosa ressaltou ainda que, para ter acesso ao incentivo, o município precisa ter implantado o Conselho, o Fundo e o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
O Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, ele precisa estar oficialmente constituído por lei e em regular funcionamento. O fundo, ele precisa ter CNPJ próprio e ter uma conta corrente aberta em nome exclusivo do Conselho do Fundo Municipal. E o plano municipal precisa estar aprovado em plenária e divulgado via ata oficial e via divulgação do Conselho Municipal. Então, esses são os atos oficiais do que nós precisamos para que os municípios possam ter acesso a esse recurso.
Os municípios interessados em formar o Conselho, o Plano e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa podem acessar o site www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br, que tem duas webconferências que explicam o processo passo a passo. Os gestores também podem procurar os 22 escritórios regionais do Estado que assessoram os municípios por meio das equipes técnicas. Atualmente, o Paraná possui 326 cidades com conselhos municipais dos direitos da pessoa idosa, 151 com fundos municipais e 46 com o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa constituído. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
O Ministério da Saúde quer proibir a venda dos refis de refrigerante, aqueles em que o cliente compra o copo e pode encher quantas vezes quiser. Além disso, há novas metas de redução de sódio e de açúcar na alimentação dos brasileiros. Confira com Beatriz Fidelis.
O Ministério da Saúde declarou guerra aos refis de refrigerantes em restaurantes, ou seja, quer proibir a venda de copos de refrigerante em que o cliente pode se servir à vontade, quantas vezes quiser. A medida é uma das ações para reduzir o consumo de sódio e açúcar no Brasil. Caso não seja possível um acordo, a ideia é criar uma lei que proíba os refis, como explica o ministro Ricardo Barros.
Referência do consumidor pelo refil, e isso para nós é um problema muito grave para ser resolvido. Então, nós vamos manter a tentativa de um acordo voluntário e, se não for possível, nós vamos partir para uma legislação restritiva. Mas eu vou esperar conseguir consolidar um entendimento com as redes, especialmente as redes de fast food, sobre essa prática de venda de refil.
Cerca de 1.000 estabelecimentos trabalham com refrigerante de refil, mas, segundo pesquisas, esse tipo de consumo faz com que o cliente beba, em média, 35% a mais do que beberia se o refri não fosse à vontade. O Ministério também quer proibir o saleiro em cima das mesas em restaurantes ou colocar dosadores de sal e açúcar nas embalagens. Uma proposta com essa proibição já tramita na Câmara dos Deputados. Além disso, o Ministério fez um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação para retirar mais de 28 mil toneladas de sódio dos alimentos até 2020. Os primeiros a sofrerem alterações nas quantidades de sódio são os pães, bisnaguinhas e massas instantâneas. Segundo o Ministério, os brasileiros ainda consomem mais do que o dobro da dose diária de sal recomendada pela Organização Mundial da Saúde. De Brasília, Beatriz Fidelis.
E assim a gente termina o Paraná de hoje, desta quinta-feira, dia 15 de junho de 2017. Um ótimo feriado de Corpus Christi para você. Se vai pegar a estrada, muito cuidado. Boa viagem. Amanhã nós estamos de volta. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.